Bom dia, galera! Bem-vindos à Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 2 de maio, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Netflix, que finalmente está começando a liberar a reprodução de áudio de alta qualidade lá, com baixa compressão. Ela comentou que vai começar a ajustar a qualidade do som, né, dependendo também da qualidade da conexão do usuário, e vai começar a identificar se a TV da pessoa é compatível com Dolby Atmos ou com 5.1 canais. Aí, caso ela seja compatível, ela vai começar a reproduzir o som com qualidade de até 768 kbps, e ela disse também que vai começar a identificar na plataforma quais séries e vídeos são compatíveis com esse tipo de reprodução. E ainda sobre o mercado de streaming, só que agora falando de música, o The Verge disse que o Spotify está começando a testar a ideia de começar a incluir podcasts nas listas matinais lá de reprodução de playlists mesmo, de música do pessoal. O site falou que quem já recebeu esse teste, né, tá começando a ver sugestões de episódios curtos de podcasts em meio lá às playlists de música, então o pessoal que tá vendo a playlist de ir pro trabalho, por exemplo, né, começa a ouvir música e receber também sugestão de podcast, o que pessoalmente eu tô achando ótimo, né? Aí, perguntado sobre isso, o Spotify não quis falar exatamente sobre esse teste e se limitou a dizer que tá sempre experimentando jeitos novos aí pra ver, né, de conseguir melhorar a plataforma. Bom, e agora eu vou falar sobre a Uber, que expandiu o programa de fidelidade dela, que é voltado para motoristas, chamado Uber Pro. Esse programa serve para valorizar os motoristas, né, incentivar o pessoal a ter notas mais altas e poucos cancelamentos, e aí em troca disso ele começa a oferecer coisas como dinheiro de volta, né, uma espécie de reembolso para combustível, desconto em manutenção, também subsídios lá para fazer faculdade e por aí vai. O Uber Pro divide os motoristas em 4 categorias, com base nos pontos, né, que eles acumularam ao longo dos últimos 3 meses, e até agora estava disponível só em 10 cidades dos Estados Unidos. Aí eis que ontem, talvez até em resposta às críticas, né, que eles têm recebido por conta do IPO, o motorista não está satisfeito com isso porque eles não estão ganhando dinheiro e só a Uber que parece que está ganhando dinheiro com a operação, eles falaram, né, que vai expandir o Uber Pro para mais lugares. Então agora ele vai chegar a 20 cidades americanas, incluindo, por exemplo, Nova York, São Francisco e também Los Angeles, e a empresa disse que quer começar a expandir internacionalmente também o Uber Pro, começando pelo México nas próximas semanas. E enquanto isso, aqui no Brasil, a Motorola convidou a imprensa para um evento que vai rolar aqui em São Paulo no dia 15 de maio, para provavelmente, né, apresentar o telefone Moto One Vision, que lá fora vai ter um outro nome, vai ser Moto P40. Os rumores sobre esse aparelho indicam que ele vai ter duas câmeras na parte de trás, tela de 6,2 polegadas com buraco em cima na esquerda para câmera frontal, bateria de 3.500 mAh, processador Exynos 9610, né, também 4 GB de RAM e 128 GB de espaço. Aí dizem também, né, que ele vai contar com uma porta USB-C, entrada de fone de ouvido para o pessoal que fica feliz com isso, mas é claro, né, confirmação mesmo vai pintar provavelmente no evento, aí sim, né, conto aqui para vocês. E ainda sobre o Brasil, a Huawei confirmou para o veículo Mobile Times que está pensando, né, começar a fabricar os telefones dela por aqui até o final desse ano. Ela comentou que agora que está chegando de volta aqui, né, pela terceira vez no país com os aparelhos P30 Lite e P30 Pro, ela está tirando o primeiro momento para começar a reconstruir a posição, né, da marca dela no Brasil, mas lá para o final do ano, né, está pensando fabricar os telefones por aqui, até os futuros telefones também, né, para conseguir reduzir o custo e, que bom, né, também quem sabe o preço. A Huawei comentou também, né, que atualmente tem um planejamento aí de 3 anos bem estruturado para a operação dela aqui no Brasil e agora resta esperar para ver, né, se isso vai dar certo aí nessa terceira vez ou não. Tem que esperar para ver mesmo, né, não tem jeito. Bom, e agora eu vou falar sobre o Google, que anunciou que está adicionando o que eles estão chamando de Tiles ao Wear OS, que é o sistema deles lá para relógios inteligentes. Esses Tiles são basicamente uns widgets, né, que a pessoa pode configurar para ter acesso rápido a vários tipos de informações, e entram aí previsão do tempo, calendário, né, agenda da pessoa lá, também um dado de saúde, tipo quantos passos deu por dia e por aí vai, né. O Google comentou que para conseguir acessar esses Tiles, a pessoa tem que arrastar lá o mostrador do relógio para a esquerda e aí começa a ver, né, os Tiles lá um por um. Esse, por sinal, é o mesmo gesto, né, que antes estava funcionando para o pessoal conseguir acessar os dados do Google Fit, mas agora mudou o comportamento, para que esteja recebendo atualização do Wear OS. Agora, ainda sobre a empresa, ela confirmou que o Eric Schmidt está deixando o painel da companhia depois de 18 anos trabalhando por lá. O Eric Schmidt foi o CEO do Google, né, de 2001 a 2011, depois foi presidente executivo até o fim do ano passado e falou no ano passado que ia virar só um membro do painel, e agora falou de novo, né, que tá indo embora de vez lá da empresa. Aí, comentando essa decisão, o Eric Schmidt falou que agora vai ter mais tempo, né, para conseguir dar aula, também fazer mentoria lá para cargos de liderança, o que, por sinal, né, foram assuntos que ele falou bem a fundo no podcast recente do Tim Ferriss, que é bem interessante. Eu deixei o link aqui na descrição, se você quiser escutar. E, por último, sobre o Google, eles confirmaram ontem, né, que vão dar mais um jeito do pessoal ter um pouquinho mais de controle sobre os dados coletados, né, sobre a conta do usuário. O Google falou que vai liberar um ajuste, né, que vai deixar o pessoal escolher de deletar automaticamente os dados coletados, tipo de localização, também histórico de navegação, né, até a parte da Play Store, e vai ter duas opções, deletar automaticamente depois de 3 meses ou depois de 1 ano e meio. É ruim que não dá para deletar automaticamente imediatamente, mas ainda assim, tá começando, né? Bom que vai ter essa opção. E enquanto isso, na China, o Instituto Canalys divulgou um levantamento que eles fizeram, né, sobre a venda de celulares no primeiro trimestre desse ano. Eles falaram que a Huawei puxou a fila das vendas, né, com 34% de market share, que foi um aumento de 41% na comparação ano sobre ano, e no fim das contas só ela se deu bem lá naquele mercado. Isso porque a Oppo, que chegou em segundo lugar, né, vendeu 19,1% do todo e encolheu 4% ano sobre ano. A fabricante Vivo, que não é operadora daqui, é só fabricante de lá, vendeu 17,1% do total e encolheu 13%, e enquanto isso a Apple vendeu só 7,4% do todo e encolheu bastante, 30% ano sobre ano. Agora, ainda mais ou menos sobre esse assunto, complementando até, né, o relatório chinês, o Instituto IDC divulgou o relatório mundial de vendas no primeiro trimestre, e é interessante observar as duas coisas. Isso porque eles falaram que a Samsung, que nem apareceu no ranking, né, do Instituto Canalys na China, vendeu 23,1% do total, mas ainda assim encolheu um pouquinho, 8% ano sobre ano. Aí depois veio justamente a Huawei, né, com 9% de vendas totais e crescimento de 50,3% ano sobre ano. Depois a Apple com 11,7% de market share, o mesmo tombo na China, né, de 30%. Aí veio a Xiaomi com 8% de market share e 10,2% de queda. A fabricante Vivo com 7,5% de market share e 24% de crescimento ano sobre ano. E a Oppo com 7,4% de market share e uma queda também de 6% ano sobre ano. Bom, e já que eu citei a Apple, deixa eu comentar que ela voltou a valer mais de US$1 trilhão depois da divulgação do resultado financeiro na noite lá de quarta-feira. Isso porque, como resultado da divulgação, né, as ações da Apple abriram ontem com uma alta de 6%, deixando ela avaliada em US$1,09 trilhão no total, mas no fim do dia encolheram um pouquinho, fecharam o dia lá com 4,91% de valorização, deixando a empresa com valor de mercado de US$992 bilhões. Agora, ainda sobre esses resultados, o Tim Cook falou um pouquinho, né, sobre a operação da empresa na conferência telefônica que rola lá, tradicionalmente depois da divulgação do relatório. Lá ele foi perguntado sobre o acordo com a Qualcomm, né, também sobre a história dos iPhones desse ano, do ano que vem terem 5G ou não, e ele disse o seguinte. Ele falou que em relação à Qualcomm ele está feliz, né, que finalmente eles podem voltar a conversar, serem amigos aí, falar sobre fornecimento, também pagamento, parte de royalties e tudo mais. E aí em relação ao 5G ele falou do jeito bem superficial, né, que essa é uma tecnologia que é nova, bastante cara de implementar, então parece que por enquanto não vai rolar lá para os iPhones. Ele disse que a Apple costuma escolher, né, adotar ou não uma tecnologia dependendo do preço da adoção e se vai valer a pena, né, se o mercado vai conseguir usar. Então, como tem pouco país ainda com 5G planejado, né, a tecnologia está cara também para conseguir implementar, parece mesmo, né, que iPhone com 5G só vai chegar no ano que vem. Seguindo com as notícias sobre a Apple, ela está fazendo uma espécie de campanha, né, de bastidores na Califórnia para conseguir bloquear uma lei conhecida lá como direito de reparar. Essa lei prevê a obrigação das empresas, né, de facilitarem a vida de quem quiser consertar os próprios dispositivos, e a Apple falou que no caso do iPhone a pessoa pode se machucar porque pode furar a bateria, né, pode explodir lá na cara dela. Agora, é claro, né, que essa preocupação aí com o bem-estar de todo mundo não é o único objetivo da Apple para tentar bloquear essa lei do direito de reparar, mas vamos ver, né, se esse argumento da Apple vem placar aí para conseguir bloquear essa lei ou se não, se ela vai passar lá na Califórnia. E ainda sobre a empresa, pintou a notícia de que mais um designer da equipe lá do Johnny Ive está deixando a Apple depois de bastante tempo. Dia desses eu comentei que 3 designers estavam indo embora da equipe da Apple, né, depois de bastante tempo trabalhando por lá, e eis que agora o site Dizen falou que o designer Miklo Silvanto está indo embora também da Apple depois de 8 anos trabalhando na empresa lá como designer industrial. O site falou que ele está deixando a Apple para passar a trabalhar no Airbnb, e perguntado sobre isso ele explicou que foi para lá, né, para conseguir assumir um projeto que era arriscado e empolgante demais para passar, né, para deixar passar essa oportunidade. E por último, sobre a Apple e fechando o episódio de hoje, deixa eu comentar que a partir de agora o iPad 2 faz parte da lista de produtos obsoletos oficiais lá da companhia. Na prática, isso quer dizer que depois de 8 anos do lançamento, a Apple vai parar de dar suporte oficial para o iPad 2, exceto na Califórnia e na Turquia, né, que a lei está determinando lá que a Apple tem que dar suporte por mais 2 anos para a galera. isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou!